Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo, desta vez dedicado ao xadrez e ao Torneio Internacional Cidade de Famalicão, que organiza a 10ª edição na próxima semana, entre segunda-feira e domingo, no Complexo Desportivo de Vale São Cosme. Recebemos o diretor do torneio e coordenador da Associação Académica da Didáxis, responsável pelo evento. Falo de Mário Oliveira, bem-vindo ao Rumo Desportivo. Em outubro de 2021, quando esteve aqui no programa dedicado à Associação Académica da Didáxis, falava do objetivo de realizar o evento em São Cosme, na antiga Didáxis, onde o projeto começou e finalmente foi conseguido este ano. Por isso, podemos falar de um sonho alcançado?
Olá a todos, é um prazer voltar cá aos estúdios da RUME e sem dúvida que o sonho comanda a vida e este é mais um exemplo que mostra isso mesmo, que é voltarmos ao sítio onde tudo começou. Portanto, em 2003, 2004, no ano letivo, na Didáxis Vale São Cosme, iniciou-se um projeto de desporto escolar que conseguiu atravessar as fronteiras da escola, criando-se um clube, para além da vertente escolar, também vertente federada, e abraçámos outras dinâmicas, para além da Didáxis Vale São Cosme, na altura, a Didáxis Ribadave, atravessámos as fronteiras do concelho e alargámos o nosso projeto de formação ao Colégio do Ave, e nunca nos desprendemos do sítio onde nascemos, que é a antiga Didáxis Vale São Cosme, que hoje é o CIES Vale São Cosme, nomeadamente o Complexo Desportivo Vale São Cosme. Temos lá a nossa sala de xadrez, agora num formato mais ampliado. Portanto, uma das salas de competições para nós é mais agradável para a prática do jogo de xadrez. Já testámos este modelo na edição do Campeonato Nacional Feminino, em abril deste ano. Mostrou que realmente a prática da modalidade no Complexo Desportivo São Cosme foi uma aposta ganha. O sonho realmente era realizar a 9ª edição no Complexo Desportivo São Cosme. Tal não foi possível por causa da pandemia, isto é, o centro de vacinação ainda estava ativo na altura no CIES. Neste momento está disponível e nós não quisemos desperdiçar esta oportunidade de alargar, para além da competição na nossa sala de xadrez, ao pavilhão do Complexo Desportivo São Cosme, onde se vai realizar este torneio, porque conta já com mais de uma centena de atletas federados que vão estar a disputar uma competição do dia 24 de julho ao dia 30 de julho.
Já vamos falar mais ao pormenor sobre o evento propriamente dito, mas ainda em relação à mudança de local, até à 8ª edição o torneio realizou-se na Biblioteca Camilo Castelo Branco, teve 2 edições no Pavilhão das Lameiras. Tendo em conta aquilo que disse, este espaço em São Cosme oferece outro tipo de condições, não só para os atletas, mas também para quem vai assistir?
Sem dúvida. Quando estávamos no tempo da pandemia, a própria biblioteca também não estava disponível para a prática da modalidade do xadrez, porque estava em obras. E, portanto, tivemos que reconfigurar o nosso torneio, a dimensão do mesmo, e alargámos para um pavilhão, um bocadinho pelos efeitos da pandemia, ou seja, o número de inscritos era o mesmo, portanto, 100 atletas inscritos, tivemos essa bitola que conseguimos sempre manter de ano para ano, mas o pavilhão permitiu-nos ter as condições para a prática da modalidade, nomeadamente com a realização da 8ª e 9ª edição no Pavilhão das Lameiras. Com este conceito do pavilhão, nós agora queremos manter também o mesmo conceito, mas com outras condições, isto é, nós estamos na nossa casa agora, temos uma cantina no CIES que serve refeições para os atletas e acompanhantes com todas as comodidades ao almoço e ao jantar, temos salas de análises disponíveis pelo CIES, que permitem, para além da prática da modalidade competitiva, também a prática formativa. Em paralelo, vai decorrer também numa sala, porque o ADN do nosso clube tem muito a ver com a formação de jovens jogadores do xadrez. Vamos organizar uma formação creditada pela Federação Internacional de Xadrez, que é a formação International Organizer, isto para que sejamos creditados como torneio na organização de torneios podem ir para além desta edição do Torneio Internacional de Sado Famalicão, alargarmos a nossa marca até para outras organizações. E sem dúvida que elevar a marca do torneio dessa forma faz com que a bitola internacional seja ainda, para além de estar sedimentada, seja ainda mais reforçada. Também vamos ter a aposta na formação, de outra forma, na prática competitiva, com uma ação de formação para atletas durante o torneio. Portanto, quando os jogos não decorrem, vai haver sempre workshops para que os jovens atletas possam analisar as suas partidas e depois, dessa maneira, desenvolver o seu jogo, que é o que nós queremos, é que os jogadores sejam cada vez mais e melhores, independentemente de serem do nosso clube ou não, porque quanto mais fortes nós formos, mais fortes é o xadrez, tanto a nível local como a nível nacional.
Estamos a falar de um torneio internacional, são mais de 100 inscritos até o momento. Pergunto se esse número pode ainda aumentar até ao início do torneio e quantos clubes estarão representados, além das nações que vão marcar presença no torneio internacional Cidade de Famalicão.
Pronto, nós neste momento já temos 15 bandeiras, portanto 15 nacionalidades que vão estar representadas, e o que nos deixa muito satisfeitos. Em relação também às edições transatas, temos sempre a participação de várias bandeiras e normalmente o número varia entre 10 a 15 bandeiras. Neste momento já temos 15 bandeiras representadas, temos, como disse e muito bem, 107 inscritos, já temos 30 clubes representados do país. Portanto, este torneio é uma imagem de marca do xadrez nacional, porque faz parte do Portugal Chess Tour. Portanto, está num leque muito reduzido de torneios de prática de partidas clássicas, que nos permitirá ir mais além no reforço do que é o xadrez clássico, isto é, são partidas que são jogadas com uma hora e meia para cada jogador, em que por cada lance que jogam recebem 30 segundos. Portanto, isto é que nós, normalmente a comunidade xadrezística chama, isto é que é xadrez. Portanto, isto é que nos vai permitir abraçar outros voos na prática e no desenvolvimento da modalidade, porque os atletas apontam as partidas e depois podem analisar as partidas a posteriori. Daí eu ter falado dos workshops intensivos que vamos ter durante essa semana, que vão depois permitir também aos atletas desenvolverem-se, tanto dentro do tabuleiro como fora do mesmo.
Em relação aos atletas internacionais, como é que chegam a Famalicão? Há um convite que é feito? Há algum tipo de qualificação? Como é que decorre esse processo?
Pronto, neste momento nós fazemos o convite aos atletas através dos clubes. Está a decorrer a primeira divisão nacional, que é o campeonato mais importante do país em termos coletivos, e muitos desses atletas nós aproveitamos e fazemos o convite para que eles venham conhecer Famalicão, e já temos alguns atletas que já são ícones do torneio, isto é, já têm o lugar reservado. Digo, por exemplo, Lerlis Martínez, é um cubano que já ganhou 4 edições do Torneio Internacional Sado Famalicão e já é um habitué no nosso torneio. Portanto, é sempre um sério candidato à vitória final, e o primeiro prémio é aliciante, portanto são 1.200 euros, o prize money do torneio eleva-o à categoria B do Portugal Chess Tour, e são 4.000 euros de prize money, e o primeiro prémio, como eu disse, muito aliciante, 1.200 euros. E temos o número 1, também é do mesmo clube do cubano Lerlis Martínez, que tem 2.510 de elo, portanto é uma referência também do xadrez indiano. O Arsit Raja é um sério candidato à vitória final. Temos como cabeça de série número 3 o Kevin Spragat, nunca ganhou o torneio, mas é um veterano, é um ícone do xadrez mundial, porque chegou a ser semifinalista do Campeonato do Mundo nos anos 80, na era do Karpov-Kasparov, portanto chegou a ser um dos melhores jogadores do mundo nos anos 80. Hoje é um veterano que está radicado em Portugal e nós aproveitamos essa vontade também que ele tem de visitar-nos, e ele gosta do Torneio Internacional Sado Famalicão. e nós também aproveitámos e convidámos sempre sucessivamente um jogador muito experiente que também vai dar um cunho cada vez maior e que nos eleva como a organização do torneio.
São, portanto, atletas que já estão habituados a jogar em Portugal e a grande parte deles vivem mesmo no país.
Vivem
o Kevin Spragat, uma parte do tempo.
O Kevin Spragat vive na Guarda, está radicado na Guarda porque a sua esposa é natural da Guarda. Mas os jogadores do Grupo Desportivo Dias Ferreira, o Lélis Martínez e o Arci Terraja, são os jogadores que visitam Portugal quando estão a disputar a Primeira Divisão Nacional. Portanto, andam pelo mundo a participar em torneios. Portanto, são atletas internacionais e que é uma mais-valia para nós, aqui em Portugal, termos a contar com a participação deles. Eu não queria deixar de falar que pela primeira vez vamos ter a participação que é a cabeça de série número 5 de um atleta que já foi campeão do mundo juvenil. Neste momento ele é sénior, tem a nacionalidade espanhola, mas quando representou a bandeira do Uzbequistão, ele foi campeão mundial juvenil, que é o Ibrahim Kramakulov, e vai ser também uma estreia dele neste torneio, e nós também estamos muito expectantes com a participação dele e com a performance dele, porque já tivemos a participação de um campeão europeu na Arménia, na 7ª edição, o Karen Grigorian, e ele na altura fez 9 pontos em 9 jogos e estabeleceu um recorde do mundo na altura do Guinness em participação em torneios internacionais, em Opens. Portanto, fez uma performance 100%, irrepreensível, e ficou cotada como a melhor performance dela na história da Federação Internacional de Xadrez.
E esse ciclo foi concluído em Famalicão?
Foi em Famalicão, na 7ª edição. Portanto, ainda foi na altura na biblioteca. E era um jogador que estava um pouco afastado do xadrez competitivo. Na altura fizemos-lhe o convite, conseguimos convencê-lo a vir a Portugal. Sabíamos que ele tinha sido uma referência do xadrez europeu e era uma referência do xadrez arménio. E sem dúvida que nos deixou muito satisfeitos ele ter vindo a Famalicão. E ainda por cima fez uma performance, como eu disse, irrepreensível, 100%. 9 pontos em 9 possíveis.
Estamos a falar da principal categoria. Já referimos o prize money, mas este é um torneio que olha também para a formação, para crianças e jovens que estão, em alguns casos, a dar os primeiros passos no xadrez.
Sim, sem dúvida, porque nós, com o aliciante que temos extra torneio, convidámos as famílias a visitarem Famalicão, participarem no torneio internacional SAD Famalicão, dar-lhes as melhores condições possíveis, que não eram as melhores no tempo da pandemia. Este ano, realmente, as famílias vão sentir um conforto que não sentiram nas edições transatas, porque a sala de jogo era sem dúvida espetacular, mas à volta do pavilhão das Lameiras realmente era mais difícil dar condições aos atletas e respectivas famílias para a prática da modalidade fora da competição. Este ano, como eu já disse, vai ser tudo mais fácil porque estamos na nossa casa.
Estamos a falar de quantas categorias no total?
O torneio é absoluto, portanto são 9 sessões, a começar na segunda-feira e acabar no domingo, portanto 2 jornadas duplas, segunda e terça, e depois vão ser sempre os jogos à noite, na quarta, na quinta, na sexta, depois no sábado é só de tarde e domingo terminamos o torneio de manhã. Mas é um torneio, como disse, vocacionado para as famílias, porque a cantina está aberta a servir almoços e refeições, mais os lanches, mais salas sempre disponíveis para as análises dos jogos. As famílias vão sentir todo o conforto quando estiverem à espera também dos seus filhos e também poderão, até mesmo, quem sabe, aprender a jogar xadrez com os monitores que nós vamos ter disponíveis para aliciar os acompanhantes a abraçarem a modalidade. O torneio é absoluto, mas está estratificado em categorias depois no final do torneio. Isto é, vai haver prémios para o melhor sub-8, para o melhor sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, indo até à categoria também dos veteranos, mais 50 e mais 65. Vamos premiar também o primeiro, segundo e terceiro lugar feminino. Portanto, é um torneio que no final do mesmo vai ser estratificado por categorias, se bem que é um torneio absoluto, porque vão ser premiados os 10 primeiros absolutos, com prémios, como eu disse, primeiro lugar 1.200 euros, o segundo lugar 800 euros, o terceiro 600, o quarto 400, o quinto lugar 200 e do sexto ao décimo lugar 100 euros para cada premiado nessas posições. Também vamos pôr um prémio por categorias elo. Elo é a força de jogo que cada jogador tem para jogar xadrez. E vamos ter o primeiro lugar para o sub-2.200, primeiro lugar para o sub-2.000, sub-1.800 e sub-1.500.
Tendo em conta este cenário de ser uma competição a nível absoluto, pode-se dar o caso de uma criança estar a jogar com um adulto veterano.
Sim, e isso é a prova da...
É uma das características do xadrez também.
É uma prova de uma das mais-valias que o xadrez tem, que é promover a intergeracionalidade. Portanto, é possível que uma criança com 8 anos esteja a disputar uma partida com um veterano de 80 anos. E eu até posso lançar também outra novidade na oportunidade que me deram de divulgar o torneio, que vamos ter a participação de pai e filho, que são um exemplo para o xadrez nacional. Ou seja, o recordista dos campeonatos nacionais absolutos, que é grande mestre, que é o António Fernandes, que é uma referência do xadrez nacional, vai participar. E também foi convidado e aceitou esse mesmo convite o seu pai, que tem 93 anos, que é o Júlio Santos, que é mestre nacional de xadrez e é um dos jogadores mais experientes a jogar xadrez na atualidade. Sei que há um jogador com pouco mais de 100 anos que joga em Espanha, torneios também internacionais, mas não é tão ativo como o Júlio Santos, que recentemente jogou o Campeonato Nacional de Veteranos, jogou também agora o Campeonato Nacional de Rápidas e é um jogador muito ativo e tem 93 anos. Portanto, a prova viva que o xadrez ainda tem muita longevidade na sua prática.
É a primeira vez no torneio de Famalicão?
Sim, o António Fernandes já participou na mítica 7ª edição em que o Karen Gregorian alcançou o recorde do mundo na performance de xadrez internacional, em Opens Internacionais.
O filho, neste caso.
O filho, e na altura ainda era o detentor dos títulos nacionais de xadrez absoluto, e ainda continua a ser. E agora o convite foi estendido também para o seu pai, que aceitou. Portanto, será uma mais-valia contar com a participação de pai e filho neste torneio, o que prova mais uma vez que o nosso torneio é vocacionado para as famílias. Tem este ADN que nós vamos querer solidificar e até mesmo aumentar com outros convites que possamos fazer para outras famílias que estejam categorizadas na prática do xadrez competitivo.
Ainda é possível haver mais inscrições?
Eu acredito que possamos chegar facilmente às 120 inscrições, mas normalmente, pela experiência que eu tenho, acho que vamos chegar às 150 inscrições, porque nós, portugueses, deixamos tudo para a última e eu acho que vai acontecer neste fim de semana que vamos ter muitas inscrições.
Qual é o recorde do torneio?
O nosso recorde foi a participação que temos a Bitola em 120 atletas. Portanto, eu acho que facilmente vamos quebrar o recorde, o que é natural perante as condições que nós estamos a oferecer para a prática da modalidade, bem como para os acompanhantes deste torneio, que vão estar neste torneio, estamos a oferecer condições únicas para disputarem este torneio, tanto dentro da prova como fora da mesma. Pronto, e acho que isso vai ser uma mais-valia que vai trazer ainda mais famílias a Famalicão.
Estamos a falar de uma freguesia relativamente periférica de Famalicão. Até agora o torneio foi sempre realizado no centro da cidade. Até que ponto é que isso pode ser também uma mais-valia para valorizar um terreno que eventualmente não é tão conhecido, não tem essa tendência ligada ao turismo?
Pronto, nós temos 16 convidados, 16 mestres convidados e relativamente a esses mestres nós vamos ter que proporcionar um trabalho de ida e volta, porque eles estão hospedados em Famalicão, que nos vai dar um bocadinho de trabalho. Relativamente às outras situações, as pessoas já estão muito mais habituadas a poderem estacionar o carro com outro conforto, com outro comodismo, porque o Complexo Esportivo Alção Cosme tem muito estacionamento e tenho a certeza que quem visitar a freguesia de Alção Cosme vai poder também usufruir de algumas caminhadas e conhecer também a zona limítrofe ao complexo e vai sem dúvida ficar também conhecedor da gastronomia e também das mais-valias turísticas que a freguesia proporciona. E isso também é um dos cartões de visita que nós temos enquanto os seus filhos estão a jogar, e eles também poderem conhecer a freguesia de Balsão Cosme.
Estamos a falar do torneio internacional Cidade Famalicão, que vai para a 10ª edição, e em 2022 recebeu o galardão de evento desportivo do ano atribuído pela Câmara Municipal de Famalicão. Qual é o legado que esta iniciativa está a deixar?
Portanto, nós temos uma responsabilidade acrescida com esse galardão, e isso também foi bem patente quando eu recebi em nome do Clube Xadrez há 2 dias esse prémio, que este galardão é o resultado de 3 vetores, portanto a direção do clube, as famílias e os atletas que uniram esforços desde 2003-2004 para que realmente nós sejamos o que somos hoje. E é uma grande responsabilidade, e eu espero com esta edição estarmos à altura do prémio que nós fomos agraciados no passado mês de novembro de 2022 na Gala do Desporto. Portanto, ficámos muito orgulhosos, sentimos que foi uma soma de trabalho que fomos fazendo nas várias edições. Portanto, não quero caracterizar só o evento desportivo do ano só pela 9ª edição, mas sim por todas as edições que nós fomos fazendo, o trabalho que nós nunca baixámos os braços, tivemos mesmo nos momentos da pandemia situações mesmo muito difíceis em termos organizativos para que fôssemos mais além, e nós fomos resilientes.
Não foi só o uso de máscara.
Não. Fomos mais além, fomos resilientes, e acho que a nossa capacidade de acreditar fez-nos sonhar e alcançar realmente este reconhecimento, e vamos estar, sem dúvida, à altura do mesmo. E esta edição, a 10ª edição, que é uma edição marcante para todos, porque vamos regressar a casa, ou seja, vamos regressar ao sítio onde tudo nasceu. E esperemos também acolher da melhor maneira e falar um bocadinho da nossa história com os participantes, que sem dúvida vão trazer as melhores recordações para que nas próximas edições nós saiamos todos mais reforçados.
E aqui, cometendo uma inconfidência, eu fui aluno na Didáxis Balsão Cosme, fui aluno de Mário Oliveira, que estamos a ouvir, professor de matemática. Cometeste inconfidência só para introduzir um assunto relacionado com a extinção, na altura designada Didáxis Balsão Cosme, para questionar se o facto de ainda residir lá o clube de xadrez é quase como uma ligação que não desaparece da escola, que por diversos motivos acabou por encerrar.
Pronto, nós tivemos essa oportunidade na altura com o Sr. Vereador Mário Passos, atual Presidente da Câmara Municipal de Nova Famalicão, que deu-nos essa oportunidade de nós continuarmos na nossa casa. E nós, claro, tivemos que abraçar esta oportunidade e depois também estar à altura do voto de confiança que nos foi dado, tanto a nível da prática do xadrez como a nível da prática do ténis de mesa. E isto, sem dúvida, que mostrou também a nossa força, a nossa resiliência, e é, vamos dizer, é o nosso porto seguro, portanto é a nossa sede, é onde nós temos realmente a nossa história de início e que não a queremos perder, mas sem dúvida que agora já estamos a abraçar outros horizontes. Temos um projeto de formação que não passa só pelo CIES Balsão Cosme, mas também pela Idaxis Ribadavia e também pelo Colégio do Ave em Guimarães, mas sem nunca esquecer os valores onde foram alicerçados os primeiros jogadores e os primeiros momentos da organização, e as primeiras histórias começaram ali, e é ali que nós vamos agora voltar para organizar um torneio internacional, algo que nunca tinha acontecido até hoje.
E o clube é uma forma de manter, sob o nome Associação Académica de Didáxis, essa história da antiga escola Didáxis de Balsão Cosme. Há pouco o Mário Oliveira referia o facto de cada vez mais o torneio ter uma valorização a nível internacional, e que isso podia permitir outros voos no futuro. Pergunto concretamente o que é que se segue após a 10ª edição e esse reconhecimento cada vez maior pode levar ou pode significar para o xadrez em Famalicão?
Nós, com este torneio e com a formação de International Organizer, que vai ser realizada em paralelo, creditada pela Federação Internacional de Xadrez, nós vamos, na próxima época desportiva, candidatar-nos a um prémio que a FIDE valoriza organizações de xadrez por cada país. Este ano a FIDE decidiu valorizar o torneio da Figueira da Foz, portanto é um torneio realmente com uma maior história que o nosso, mas nós já estamos com 10 edições e vamos tentar, com essa valorização, ter uma visibilidade maior por parte da Federação Internacional de Xadrez e também ter um maior valor no nosso prize money, que isso também é que atrai os melhores jogadores da Europa, os melhores jogadores de outros continentes. E nós estamos a fazer uma aposta na valorização de xadrezistas de outros continentes, como é o caso dos cubanos, como é o caso dos indianos, que realmente procuram Portugal para abraçar a participação nestes torneios. Porquê? Porque eles também querem um prize money mais elevado e isso também é um cartão de visita que nos põe a competir com a nossa vizinha Espanha, porque o xadrez em Espanha está num nível de capacidade organizativo e participativo que nada tem a ver com Portugal. Portanto, se nós sairmos reforçados a nível do nosso prize money no nosso cartaz da 11ª edição, quem sabe, se nós podemos ter então aí um torneio ainda mais reforçado, não só na participação, mas também na valorização dos melhores jogadores de xadrez que estão espalhados pelo mundo, que possam então visitar Famalicão.
E até que ponto o xadrez pode ajudar a alavancar, em conjunto com outras modalidades, a candidatura de Famalicão à Cidade Europeia do Desporto 2025 e, conseguindo esse título, o facto de haver esse título pode também permitir que Famalicão receba eventos de outra envergadura, não só no xadrez, mas também.
Sem dúvida que a aposta da Câmara Municipal de Famalicão em organizar a par do Clube de Xadrez Ação Académica de Didactos o Campeonato Nacional Feminino no passado mês de abril fez com que essa aposta se tornasse visível, isto é, Famalicão quer realmente ter um cunho maior a nível da representatividade na organização de eventos esportivos de referência nacional. No xadrez já deu esse passo, porque organizou o Campeonato Nacional Feminino, da qual nós também ainda por cima conseguimos juntar o útil ao agradável, porque as duas primeiras classificadas foram atletas nossas, portanto as mestres Mariana e Inês Silva, que também já estiveram aqui no estúdio a serem entrevistadas para falar da história do Clube Xadrez A2D. E nós, com esta iniciativa, queremos dar asa agora, na próxima época desportiva, à organização de outras iniciativas do âmbito nacional. E estou certo que a Câmara estará ao nosso lado e isso também acho que vai beneficiar a candidatura à Capital Europeia do Desporto 2025, para que possamos então nesse ano ainda organizar um torneio mais capaz, quem sabe o Torneio Internacional Sado Famalicão, com outro prize money e dessa maneira com outra capacidade atrativa e competitiva em relação à nossa vizinha Espanha.
E já estamos a falar da 12ª edição.
Sim, isto, nós, o sonho comanda a vida. Portanto, se não sonhássemos, não estávamos aqui a falar hoje.
O Mário Oliveira, e estando nós na Rádio Universitária do Minho, foi um dos responsáveis pela criação da secção de xadrez na Academia Minhota, enquanto aluno, na Sim. altura. E por isso dá para perceber, tendo em conta também o historial que fomos falando, queria apenas destacar a nível nacional o prémio de personalidade do ano que venceu em 2015, isto na modalidade de xadrez, um prémio atribuído pela Confederação de Desporto de Portugal em parceria com o IPDJ e com o governo português. Olhando para esta experiência, de que forma é que analisa o estado atual de Portugal ao nível do xadrez? Já foi feita essa comparação com Espanha, mas olhando para o resto do globo, pode-se dizer que o xadrez tem evoluído no país?
Pronto, o xadrez, para realmente dar um salto maior, tem que haver uma aposta por parte das entidades governamentais a nível da prática do xadrez escolar. E essa aposta ainda não está bem vincada. Realmente, a federação tem dado alguns passos em que, por exemplo, os atletas, se quiserem federar até aos 12 anos, têm inscrição gratuita, mas penso que ainda fica muito aquém daquilo que é esperado. Ou seja, não é só a federação que tem que dar esses passos, mas as entidades governamentais podiam dar um passo mais ambicioso, que era a implementação do xadrez nas escolas. Há alguns municípios que já o têm feito, criando escolas municipais de xadrez, como existem noutras modalidades, e eu acho que qualquer município que queira ser mais competitivo no que diz respeito à prática do xadrez, iria ganhar muito com isso. Mas timidamente os municípios vão apostando no xadrez e realmente era preciso um movimento nacional para que o xadrez pudesse alavancar, porque só com muitos jogadores a jogarem é que nós vamos ter melhores e maiores resultados do ponto de vista desportivo e competitivo. E sem esse projeto formativo bem alicerçado, tal não é possível. Portanto, às vezes acontecem resultados nomeada, mas como não há uma estrutura base para depois dar continuidade a esse trabalho, os resultados acabam por resultados e a atividade acaba por esmorecer, porque estamos muito dependentes de uma ou duas pessoas para que as modalidades amadoras consigam sobreviver. Esta é mesmo a palavra-chave. E tal não devia ser assim. Acho que os projetos que sejam implementados têm que sobreviver pela mais-valia do mesmo, não só por causa de uma ou duas pessoas. E eu acho que essa é a grande lacuna que existe, posso falar em particular do xadrez. É que tem que estar, para estar cada vez desenvolvido, mais e melhor desenvolvido, tem que haver uma aposta nos projetos pela sua formação, pela sua, pelo ambiente estrutural que é criado, e não só dependente de uma ou duas pessoas. E infelizmente acho que não é só o apanágio da modalidade de xadrez, muitas modalidades amadoras subsistem por causa desse espírito de carolice, desse espírito de paixão, mas por si só isso nunca vai fazer com que, neste caso em particular, o xadrez dê um salto como acontece na nossa vizinha Espanha, que já desde os anos 80 implementou o xadrez nas escolas e os resultados estão visíveis com a formação de mestres espalhados pelo mundo inteiro, que já atravessaram as fronteiras da Espanha, e muitos deles já não jogam em Espanha, já fazem turnês pelo mundo para jogar xadrez.
Sendo quase super estrelas.
Muitos deles, sim, podemos dizer que é preciso ver que Espanha, há bem pouco tempo, ficou classificada no terceiro lugar no Campeonato do Mundo por equipas, por exemplo, e isto não é por acaso. Portanto, é um trabalho
que seria impensável há uns anos.
Sim, é um trabalho de décadas que está a ser feito de uma forma sustentável. Portanto, tanto do ponto de vista governativo como depois também do ponto de vista federativo.
As maiores potências neste momento residem na Ásia, na Europa de Leste.
Portanto, a campeã do mundo é a China, e o campeão do mundo também agora recentemente ganhou a um russo, a Ono Pemuyashi, é o Ding Lareng, também é um chinês. Se bem que o número um do mundo não é campeão do mundo porque abdicou do título, que é o Magnus Carlsen. Portanto,
norueguês.
O norueguês, portanto, já tinha defendido o título várias vezes e, portanto, abdicou do título e, neste momento, o campeão do mundo não é o número um do mundo. Portanto, não existe só no xadrez essa situação, mas o número um não é o campeão do mundo. Mas é claro que, por exemplo, estávamos a falar do Magnus Carlsen. A Noruega deu um grande salto competitivo na modalidade porque tinha o campeão do mundo. Sem dúvida que houve também um apoio muito maior a nível do governo norueguês.
E tornou-se uma referência para as crianças.
Para as crianças, e o xadrez deu um salto qualitativo enorme nas duas últimas décadas. A Noruega realmente é agora uma das seleções mais bem representadas no xadrez mundial por causa dessa situação. Portanto, também é para nas outras modalidades às vezes que acontecem essas situações e pronto, é uma mais-valia para a Europa realmente ter um campeão do mundo na altura, que era o Magnus Carlsen. Pronto, agora o título mundial reside na China.
E tendo em conta que o Comitê Olímpico Internacional parece estar a piscar o olho a modalidades que fogem ao que é habitual no programa olímpico, o breakdance acho que é um exemplo claro, já se falou também do e-sport no futuro, pelo menos equacionar-se essa possibilidade de se incluir nos Jogos Olímpicos. O xadrez poderá ter lugar um dia nas Olimpíadas?
Era uma boa surpresa que tivesse lugar já nas Olimpíadas agora em Paris, não é? Mas não sei se vai ser possível. mas tentou-se que realmente, porque existem as Olimpíadas de Xadrez, que é o campeonato do mundo por equipas, não é? Existem as Olimpíadas que se realizam de 2 em 2 anos, mas acho que não vai ser possível essa situação.
Mas isso fala-se nos corredores?
Sim,
do xadrez a nível internacional?
Sim, e tenta-se, realmente era espetacular que o xadrez tivesse representado numas Olimpíadas, mas o xadrez por si só tem uma organização que de 2 em 2 anos realiza as Olimpíadas de xadrez. Para além do Campeonato do Mundo e do Campeonato da Europa por equipas, realiza as Olimpíadas de xadrez e que aí recebe realmente muitas nações. As últimas Olimpíadas decorreram no mês de julho, agosto de 2022 na Índia.
Portanto, já preenche um pouco o vazio de não ser uma modalidade olímpica.
Sim, em que o espírito, vamos dizer assim, olímpico, só de xadrez, vive-se durante 2 semanas de 2 em 2 anos.
Maria Oliveira, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Recebemos o diretor do Torneio Internacional Cidade de Famalicão, que é organizado pela Associação Académica da Didaxis e que decorre na próxima semana, entre segunda-feira e domingo, no Complexo Desportivo de Val San Cosme. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.